nos ministrar, compartilhar palavras. Nós chegamos ao último culto do mês da família, do mês de agosto, aqui na nossa igreja. Mas você sabe que existem tantas coisas para você pensar, meditar, tantas palavras que nós recebemos, que a gente vai ter um ano todo aí para poder reorganizar a nossa vida, colocar em ordem algumas coisas. Eu estou muito feliz, irmãos, por aquilo que eu vi esse mês. Tantas coisas boas que estão sendo melhoradas e tantas coisas ruins que vieram à tona. E eu estou feliz com esse resultado, porque diante do Senhor, diante da presença dEle, as coisas não podem permanecer como estão. Amém? Onde o Senhor está, o que está bom melhora. O que está ruim vai ser ajeitado. Amém? É assim que a gente crê. E esse ano, nesse mês aqui, nós temos visto Deus agindo assim e eu estou muito feliz com isso. Nós chegamos ao último culto. E nós pensamos então, entendemos de Deus também isso, que esse seria um dia especial para nós termos um momento de unção. Já tivemos aqui alguns momentos de oração, eu quero compartilhar uma palavra rápida com você para despertar a sua fé, mas em seguida nós queremos orar e ungir todas as pessoas aqui, todas as famílias que estão aqui. Nós entendemos que existem muitas coisas na nossa família que elas estão ao nosso alcance, posturas, palavras que eu devo dizer, outras que eu não devo dizer, momentos que eu devo falar e outros que eu devo ficar quieto, como a Eclesiastes 3 vai dizer. Nós entendemos que muitas posturas, muitas coisas estão ao nosso alcance, depende de nós, mas nós também sabemos que há algo que só Deus pode fazer, não é verdade? Tem aquela coisa que você diz, eu me posicionei, eu fiz, eu orei, eu estou pagando um preço. Eu tentei, mas parece uma pedra de gelo. Quem já passou por isso aqui, levanta a mão. Você fez, você tentou, você tem se esforçado, mas tem aquele seu filho, tem aquele marido, tem aquela pessoa que parece que não se mexe. E você tem a impressão que tudo que você faz não traz nenhum resultado. Sim ou não? Você já não desanimou com alguma coisa assim? Tem situações, irmãos, que entra mês da família, sai mês da família, elas continuam as mesmas. Mas nós entendemos que existe uma unção de Deus que é derramada sobre nós, que nos leva a fazer coisas que naturalmente não podemos. Coisas que vão acontecer, que naturalmente não podem acontecer. Então nós deixamos para esse último dia, para que você receba dessa unção. E coisas que pareciam intocáveis, intransponíveis, essas coisas que pareciam invencíveis, hoje, em nome de Jesus, vão cair por terra, tá bom? Pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Então, abra sua Bíblia, eu quero ler dois textos com você. 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. É um texto tão conhecido, nós já falamos muito dele aqui. Eu quero só ler alguns versículos aqui, você já conhece a história. A história é de quando Davi vai para a luta, ele vai para uma batalha em Ziclag, e quando ele volta para sua casa, ele percebe que o inimigo tinha destruído a sua casa. Quantas pessoas na luta do dia a dia, quantos pais na luta do dia a dia, no trabalho, correndo, não percebem que quando chegam em casa, o inimigo saqueou, levou, fez coisas terríveis. Essa é a situação de Davi nesse momento. 1 Samuel capítulo 30, lá no verso 8, diz assim: depois que ele percebe que o caos está instalado. Então no verso 8 diz assim: então consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei eu o inimigo? Alcançarei eu o inimigo? E respondeu o Senhor: persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Repete comigo assim, ó: persegue, tudo libertarás. Essa é a palavra de Deus a Davi: não desista, vai atrás, porque eu estou te dando uma palavra, tudo vai voltar, em nome de Jesus, intacto, vão voltar intactos. E aí, você tem o cumprimento da promessa no verso 19, diz assim: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém? Davi vai falar com Deus sobre a sua família. Davi vai perguntar para Deus sobre sua família. Se você não está interessado na sua família, não pergunte para Deus sobre ela. Porque Deus está interessado. Se você está pensando em desistir da sua família, não fale com Deus sobre ela. Porque Ele vai dizer, tudo eu posso trazer de volta. Essa é a palavra de Deus sempre sobre nossas famílias, nossos filhos, nossos casamentos. É assim. A palavra dele para Davi foi, vai voltar tudo. E depois a palavra se cumpre dizendo, nada ficou para trás. Repete para quem está do seu lado, nada vai ficar para trás. Amém? Não é porque Davi era bom, era porque Deus é bom. Amém? Ele é bom. O mesmo Deus está dizendo isso para você hoje. Agora, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Paulo é quem está dizendo. Eu vou ler só um verso, verso 10. Ele está falando das dificuldades dele, você conhece o texto também, ele fala de um espinho, de uma dificuldade que ele está passando. Deus vai falar com ele, a minha graça te basta. Mas no final, no verso 10, ele diz assim, ó: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Agora repara esse final, porque quando estou fraco, então sou forte. Repete comigo, quando estou fraco, então eu sou forte. Amém? Irmãos, eu tenho percebido nesse tempo, e isso eu poderia falar de todos os meses que a gente trabalhou, o mês da família, mas eu tenho sentido uma inclinação, um mover de Deus para esse tempo, para algo poderoso sobre nossas casas, e uma intenção de Deus, uma vontade de Deus mesmo de resolver situações que estão pendentes há muito tempo nas nossas vidas. Eu tenho percebido, semana passada nós falamos, um texto que Deus pôs no meu coração, coloca em ordem a sua casa. Deus está dando a dica para nós, Ele está sugerindo, ajeita, arruma, faça a sua parte, eu estou pronto. Irmãos, mais do que nós queremos, mais do que nós que estamos envolvidos nas nossas famílias, queremos vê-la bem, mais ainda é Deus que quer ver a sua casa bem, quer ver a sua família bem. A Bíblia diz, qual é o pai que se o filho pedir uma pedra, um pão vai dar pedra, ou se pedir um peixe vai dar cobra? Um pai não faz isso. Não, pelo contrário, Ele dá coisas boas. Agora, se vocês, sendo maus, querem dar coisas boas, imagine Deus, imagina Ele. Então, quando Ele está dizendo para nós, nesses dias, palavras, dizendo, coloque em ordem a sua casa, é porque Ele está interessado em organizar para a gente. Em organizar, em colocar no lugar. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9, quando ele chega em um determinado lugar, ele usa uma frase interessante, ele diz, eu percebi que uma porta grande e oportuna apareceu para nós, porque é uma grande porta, e aí tem outras versões, mas a versão que eu gosto diz assim, uma porta grande e oportuna, e eu percebo que essa porta, ontem aqui na tenda, enquanto nós orávamos, ontem à noite aqui, eu percebi isso, essa porta grande e oportuna aberta sobre Laranjeiras, sobre essa cidade. E é tempo, irmãos, quando a gente vê uma porta dessa, semana passada eu falei isso, nós ouvimos dos nossos pais, cavalo encilhado não passa duas vezes na nossa frente. Se passou, se está passando, se você está percebendo essa oportunidade que Deus está te dando, pega com toda a sua força, é hora, a porta está aberta, há uma porta grande, há uma porta oportuna aberta para as nossas casas. Amém? Eu ouvi uma frase há um tempo, e essa frase me marcou muito. Eu não sei se foi o Nani que me disse, ou eu li em algum lugar, mas eu lembro que a gente falava sobre o ministério com casais. E essa era uma frase que me marcou, ela dizia assim, ó, nada é tão bom que não possa ser melhorado. É assim, né, Nani? E nada é tão ruim, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. E não existe nada tão ruim que não possa ser consertado. E eu gostei muito dessa frase. Nós tínhamos uma época, tínhamos até um banner aqui na igreja. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Mas essa frase é importante que você guarde hoje. Nada está tão ruim que não possa ser consertado. Deus pode reverter, mudar toda a situação. Agora, sabe qual é a frase de Satanás para nós? Eu falo que Satanás vai usar de duas estratégias básicas conosco quando nós vivemos crises na nossa família. A primeira frase dele é: desista. Essa é a primeira coisa que ele vai te dizer: desista. Acabou. Você não vai aceitar isso, não? Até quando você vai ficar carregando isso? Desista. Acabou. Quantos aqui, deixa eu perguntar para os casais, quem é casado aqui, levanta a mão. Quantos casais aqui já ouviram essa frase do diabo? Desista, acabou. Quem é que já pensou em desistir, em largar tudo, levanta a mão? Veja só, dá uma olhada aí. A maioria foi mulher que ergueu a mão, irmãos. A mulherada tá. Ele usa essa frase. Essa é a primeira estratégia básica, dos fundamentos do capeta. Primeira coisa, desista, abandone, largue, não vai dar certo. Agora, se ele percebe que você não vai desistir, a segunda estratégia dele é uma outra frase assim: então aceite, porque é assim mesmo. Aceite, porque você casou com esse canalha mesmo. Aceita, porque o seu filho está nessa geração, e essa geração é assim mesmo. Então aceita. Se ele não consegue te fazer desistir, ele tenta então te fazer tolerar a coisa errada que está acontecendo na sua casa. E eu vejo, irmãos, muitas pessoas andando por esses dois caminhos que Satanás tem sugerido para elas. Ou alguns desistindo, vemos muitos casos assim, todos os dias quase nós temos conversado com famílias, casais, e todos os dias eu vejo uma ou outra situação, a pessoa vem já com essa decisão: não, eu vou desistir, eu abandonei, eu não quero mais. Ou então ela vem assim: é assim mesmo, eu vou esperar para ver se muda, mas é assim mesmo. Eu entendo que é assim mesmo, a gente já fez de tudo e esse menino não muda. São as duas estratégias. Agora, irmãos, a verdade, e eu gosto de repetir isso, você já me ouviu falar tantas vezes isso, e eu falo em todo casamento, e eu vou falar em todo meio de família, a verdade é que casamento, que família, é coisa boa, porque foi feita por Deus, e tudo que Deus faz é bom, porque nele não há mudança, nem sombra de variação, tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, e ele continua fazendo família, ele continua amando família, continua amando casamento, e é bom, e tudo que Satanás fala contrário a isso, é mentira, e ponto final. Irmãos, eu não sei se você já viu esses testes de DNA na televisão. Já viram? A gente está falando do ratinho, não é verdade? Do programa do ratinho. Quebra o pau aquele negócio. Eu não sei se é combinado. De vez em quando eu vejo aquilo lá. Aí taca microfone e tal. O filho é seu, o filho não é meu. Não, é seu sim. E aí vai, é uma confusão aquele negócio. Quem que já assistiu? Deixa eu ver. Graças a Deus, ninguém. Os irmãos só assistem a Record, né? Pra ver os filmes lá das Bíblias, né? Os pastores da Universal. Aí você tá vendo aquele negócio do DNA, irmão, e fica uma briga. Ah, é filho, é não é... Ah, mas não tem muito o que fazer. Eles podem brigar o que eles quiserem, não é verdade? Briga, briga, briga. Ah, é, você acha que é? A entrevista a tia, a avó... O dono do boteco, ah, eu acho que é, porque eu sempre vi eles aqui, fica aquele rolo. Mas não adianta a briga toda, por quê? O DNA está ali. Está no DNA. Isso não vai mudar, o DNA não muda. Está ali. Não importa se aquela pessoa não quer que aquele seja o filho dele, não importa. Eu não quero que esse seja meu filho, eu não gostaria. Ou a esposa, a mulher vai dizer, eu não gostaria que ele fosse o pai, eu não queria. Não importa o que ele quer. O que importa é o DNA. Pega o DNA, faz o exame. É seu filho e acabou. O DNA não muda. E eu quero que você entenda isso, irmão. O DNA da família não muda. Não importa o que o diabo diga. Não importa se ele diz que é ruim, que ele vai destruir, que agora é ideologia de gênero, porque agora há uma estratégia do diabo para acabar. Irmão, não acaba. Não acaba. O DNA está ali. Pode tentar. Pode fazer o que for, pode pintar de todos os jeitos, a verdade é, o DNA está lá, ele fez, é bom, é o homem, a mulher, os filhos, é assim e acabou, está no DNA, não importa como está, importa o que é. Presta atenção, há uma grande diferença entre ser e estar. Fala para quem está do seu lado, ser é diferente de estar. Presta atenção nisso, eu achei isso muito interessante. Ouvi uma pessoa falando, achei muito interessante. A Bíblia fala em 1 Coríntios, quando Paulo, ele vai falar sobre as suas fraquezas. Coloca o texto para nós de novo, por favor, 1 Coríntios, capítulo 12. Quando Paulo está falando das suas fraquezas, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas minhas injúrias, nas minhas fraquezas. Mas ele termina o versículo dizendo assim: porque quando estou fraco, então sou forte. Repete comigo: estou fraco, ser forte. Agora presta atenção: estar é uma condição temporária, ser é uma condição eterna. A família, presta atenção, a sua família hoje, ela pode estar numa situação complicada. A sua casa, o seu filho, situações podem estar passando por momentos complicados, mas o DNA dela é que ela é boa. Você entende? Há uma grande diferença. É diferente, irmão, eu posso dizer aqui, olha, esse menino, ele está drogado, ele está bêbado, mas ele é um drogado? Não, ele é imagem e semelhança do Senhor. Você entende? O DNA não pode ser tocado, o DNA não pode ser trocado. No DNA está ali, não importa o quanto o inferno queira que aquilo não seja, ele continua sendo. Então nessa noite, eu quero te convidar a orar pela sua casa, a orar pelo seu casamento, a orar pela sua família, mas orar pelo que ela é, não por como ela está. Porque Satanás vai tentar te fazer acreditar e me fazer acreditar que a condição que a minha família hoje está é a condição que ela é. Ela vai dizer: não, a sua família não está desgraçada, ela é uma desgraça. Você percebe a diferença? Paulo diz: não, eu posso até estar fraco, mas sabe o que eu sou? Eu sou forte. Você percebe? Eu posso até estar passando por aflições, mas sabe o que eu sou? Eu sou mais do que vencedor. Esse é o meu DNA. Eu posso até estar em açoites, estar em problemas. Eu posso até estar. Sabe o que você é? Quem é casado aqui, levanta a mão de novo. Você viu? Você levantou a mão quando eu falei. Quem é casado? Você está casado ou é casado? Eu sou casado, amém? Nós somos, essa é a nossa condição. Há uma grande diferença. Irmãos, se eu entendo isso, então eu começo a orar numa nova perspectiva, porque eu consigo abrir os meus olhos, os olhos da minha fé. Você não pode orar, você não consegue provocar a sua fé, se os seus olhos só conseguem enxergar aquilo que o inimigo te mostra. Só o problema, é só a crise. Deus quer que a gente chame à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, para você fazer isso, você tem que olhar para o DNA. Agora veja a história de Davi, que legal. Davi percebe que a sua família está em perigo. Ele percebe que a sua família está perdida. Ele percebe que a sua família está na mão do inimigo. Ela está na mão do inimigo. Ela está escrava. Ela está refém. Ela está, mas ela não é. Porque ele diz: essa é a minha família. Esses são os meus filhos, essa é a condição dele, essa é a minha esposa, esses são os meus filhos, essa é a minha casa, eles estão na mão de Satanás, mas eles não são de Satanás, você está entendendo? Quantos aqui podem afirmar: eu tenho alguns dos meus que estão longe do Senhor, mas que são do Senhor? Quem tem gente que está longe do Senhor? Presta atenção, hoje eu quero te chamar a fazer uma nova declaração sobre eles. Ao invés da gente dizer aquele que é bêbado, aquele que é um drogado, aquele que é um adúltero, nós vamos dizer aquele que está assim, mas aquele que é um filho do Senhor, aquele que é um homem e uma mulher, imagem e semelhança, aquele que é um servo do Senhor em nome de Jesus, aquele que é, e vamos chamar a existência. Davi vai diante do Senhor e fala assim: Senhor, qual é a condição dos meus? É aquilo que eu vejo ou é aquilo que o Senhor diz? E Deus fala com ele assim: não, é aquilo que eu digo. Porque o que Davi está dizendo é: o que eu vejo agora é uma família na mão do inimigo. E Deus fala: e o que eu te digo é que eu vejo uma família livre. Você pode acreditar no que está ou você pode acreditar no que é. E Davi diz: eu acredito no que é. Eu vou perseguir? Vai. E qual a condição deles quando eu encontrar? Você vai recuperar tudo. E o que eles são, continuarão sendo, em nome de Jesus. A condição que eles estão não define o final deles. Você vai perseguir? Vou. Você vai atrás dele? Vou. E o que é que vai acontecer? Deus fala: tudo você vai recuperar. Vai voltar a essência. O DNA de volta. Vai aparecer em nome de Jesus. Eu gosto, irmãos, eu olho para a Bíblia. E eu só me vejo, então, eu só olho para a Bíblia e eu só me vejo assim, animado em relação à família. Mas eu ouço tanta coisa, a política, as coisas na televisão, a cartilha e não sei o quê. Irmão, tudo bem, Satanás vai tentar. Essa é a condição que ele quer colocar a nossa geração, mas não é. Não é assim que a nossa família vai ficar, em nome de Jesus. A Bíblia fala que nós deveríamos chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Então nós vamos fazer isso aqui hoje, amém? Nós vamos orar, não pela condição que a nossa família está, nós vamos orar pela condição que nós queremos que a nossa família seja. Vamos dizer, eu oro por uma família que é serva do Senhor. Eu oro por filhos que são libertos. Eu oro por uma família que é do Senhor, que não vai negociar, que é mesmo separada para Ele. E nós vamos trazer à existência aquilo que não é. Amém? Vamos orar?